Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Clube do Expurgo. Eu sou o Raim Milé, para quem não me conhece, sou treinador, sou profissional de educação física e estudante de nutrição, estou terminando a faculdade. Trabalho com fisiculturismo há uns 7 anos aí e o meu maior público é o público feminino. E pensando nisso, eu vim trazer hoje para vocês os 3 maiores mitos sobre o treino de glúteo que todo mundo conta para você e você infelizmente tem que acreditar porque não tem conhecimento teórico suficiente para rebater essas informações, mas isso vai acabar hoje. Hoje eu vou explicar para vocês muita coisa. Já quero pedir para quem é novo, quem está aparecendo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, esse lado aqui foi mal, se inscreve aqui no canal para que você possa cada vez mais estar aprendendo junto comigo. Eu vou trazer muito conteúdo, muito variado, sobre principalmente o treino feminino, treino de glúteo, periodização de treino, hipertrofia, então tem muito conteúdo ainda para sair nesse canal. Se inscreve aqui, já deixa seu like e comenta aqui também aqui embaixo para que eu possa saber a opinião de vocês, para não só feedback, mas dúvidas. Quem sabe uma dúvida sua não vira um vídeo, não vira um conteúdo. O primeiro mito, já vamos começar com polêmica. O primeiro mito é de que caneleira, exercício com caneleira, extensão de quadril no cabo, não prestam para nada. Eu sinceramente não sei quem foi o infeliz que começou com essa ideia de que esses exercícios não servem para nada, né? E isso acabou sendo levado para todo e qualquer tipo de exercício isolado para glúteo. E isso não é verdade, pessoal. Isso é mentira. A massa muscular por si só ela não é capaz de determinar quem hipertrofia mais ou menos. É sim um ótimo parâmetro, mas ela sozinha ela não é capaz de dizer para a gente quem vai hipertrofiar, quem é melhor, quem é pior. Esses exercícios eles têm ângulos muito específicos de trabalho. A gente não pode dizer que esses exercícios são inúteis, porque não só o glúteo, mas todos os músculos do nosso corpo têm diversos feixes, diversas fibras que vão para todos os lados. A gente tem que trabalhar todas elas, tá certo? Então não é que o exercício não presta, ele é um complemento, ele precisa ser utilizado como complemento. Lógico que você não vai trocar uma extensão de quadril no cabo ou na caneleira por um agachamento. Pelo amor de Deus, não faça isso. É um complemento. Qual que é o mal, então, disso tudo? Essa dicotomia que não deveria existir, de que um é melhor que o outro. Um trabalha de um jeito, outro trabalha de outro. Tá? Principalmente porque a contração muscular feita no exercício de agachamento no glúteo é diferente da contração muscular feita na extensão de quadril, com o cabo ou com caneleira. Por que eu estou te falando isso? O glúteo ele tem uma maior ativação muscular no agachamento na fase mais baixa, ou seja, quando o músculo está completamente alongado. Nas extensões de quadril, seja caneleira, cabo, qualquer uma que seja, o glúteo tem uma maior ativação quando ele está totalmente contraído. Então são dois exercícios que agem de forma diferente, tá certo? Então, muito cuidado com isso, não deixem que as pessoas digam que esses exercícios não prestam. Tá? Eles são complementares. O segundo mito é também que a cadeira abdutora não presta. Essa frase me deixa puto. Pessoal, é o seguinte: não tem como a gente falar que um exercício não presta. Isso é impossível de dizer. Eu vou lhe explicar por que agora. Por quê? Quando a gente fala que um exercício não presta, significa que provavelmente ele já foi testado por muita gente, não falo só pessoas treinando, tá? Falo em laboratório mesmo, questão científica. Já foi testado por muita gente e foi visto que não acontece nenhum benefício com o uso desse exercício. E isso não aconteceu até hoje em nenhum deles, tá? Nunca encontraram nenhum exercício que seja ineficaz, ineficiente. Não existe, simplesmente não existe. E qual que é a grande história voltada por conta dessa, dizer que a cadeira abdutora não presta? É que dizem que a amplitude é curta, né? Não tem tanta amplitude de movimento para fazer isso. Primeiramente, a amplitude de movimento da abdução de quadril é só 30 graus. Então, o movimento é naturalmente mais curto. Essa história de que não tem amplitude para servir, para o exercício prestar, descartem, porque isso é mito, e é mito, um mito bem mal feito, tá? Um mito bem mal feito. O movimento é naturalmente mais curto. A gente só tem um grau de angulação ali no quadril para a abdução do quadril, né, que seria aquele movimento de abrir a perna, seja em pé, seja sentado, de em média 30 graus. Então não tem que ser extremamente com uma amplitude gigantesca, não. Tá? Isso não precisa existir. E quando eu não faço exercícios de abdução de quadril, eu estou deixando de trabalhar o glúteo médio e o glúteo mínimo e também uma boa parte do glúteo máximo, porque o glúteo máximo também tem uma função abdutora, tá? Então, não deixem isso acontecer. A cadeira abdutora, ela presta sim, é extremamente eficiente sim, não só para estética, como também para evitar lesões, tá? Então, a cadeira abdutora presta. Dizer que ela não presta é mito de quem quer aparecer. O terceiro mito, com toda certeza quem me acompanha nas redes sociais vai entender, é dizer que agachamento é melhor que a elevação pélvica para glúteo. Olha, seguinte, eu poderia fazer um vídeo de uma hora explicando por que isso não acontece, mas eu vou tentar resumir para que esse vídeo também não fique chato, não fique uma enrolação da peste. Primeiramente, agachamento sequer é um exercício prioritariamente para glúteo, tá? Por que isso acontece? Quando você vai agachar, o primeiro movimento que acontece não é com o quadril, é com o tornozelo e o joelho, tá certo? O tornozelo entra em dorsiflexão e o joelho projeta para frente. O quadril vai começar a trabalhar já num ângulo mais baixo, tá? O glúteo tem uma ação ótima depois que você passa a linha paralela, ou seja, você vem lá de cima e quando você está passando da linha paralela, o glúteo começa a ter uma ação muito boa. Voltou da linha paralela, o quadríceps toma toda a ação de novo. Então, o agachamento não é um exercício para glúteo. O agachamento é um exercício para quadríceps. A gente tem umas variações de agachamento, como chamam na fisioterapia, agachamento com dominância de quadril, que é o fato de não ir com o joelho para frente, né? Ir com as costas, o quadril para trás. Mas isso tende a aumentar a tensão gerada nos paravertebrais e nos quadrados lombares. Isso pode te causar dor. Então é um movimento muito específico feito para reabilitação. Não é um movimento normal. O movimento normal de agachamento é para quadríceps. O movimento normal da elevação pélvica é glúteo, ponto final. Ele tem... Se você, por exemplo, pensem aqui comigo. Se eu corto o glúteo fora, se eu arranco o meu glúteo fora, eu ainda consigo agachar, porque eu tenho diversos outros músculos ali para fazer aquele movimento. Eu provavelmente não vou conseguir até lá embaixo com muita eficiência, mas eu ainda assim conseguiria, porque eu tenho outros músculos que fazem o mesmo trabalho. Na elevação pélvica, se eu corto meu glúteo fora, eu não consigo fazer. É impossível, porque esse é um movimento próprio do glúteo, é a extensão de quadril pura e simples. Eu não tenho outro músculo para poder me ajudar. A mesma coisa de dizer que agachamento é melhor para glúteo que elevação pélvica é se você afirmar que fazer uma puxada para as costas é melhor para bíceps do que uma rosca direta. Não faz nenhum sentido isso. Por quê? Primeiro de tudo, é um exercício multiarticular, então tem vários músculos ali agindo, não tem como eu trabalhar de forma isolada, eu não posso sequer contar o volume desse treino como uma série completa para bíceps ou para glúteo quando eu estou fazendo agachamento. Então, como que o agachamento é melhor do que a elevação pélvica para glúteo? Não existe nenhum estudo que comprove que o glúteo ele hipertrofia mais no agachamento que na elevação pélvica, tá certo? Também não existe o contrário, mas existe uma enorme, vasta literatura que informa que o glúteo máximo tem uma ativação muito maior durante todo o movimento da elevação pélvica do que o agachamento. Então, eu sei que no começo do vídeo eu falei que a ativação muscular ela sozinha não era suficiente para gerar hipertrofia. Eu sei, eu disse isso. Porém, a gente está falando aqui não só da ativação muscular. Além de ser um benefício muito grande da ativação muscular, a gente tem diversos outros. Temos vantagem mecânica, temos o fato de ser um exercício isolado. Então, é sem sentido você falar que agachamento é melhor para glúteo só pelo fato de você conseguir colocar mais carga. E isso também é mentira. Por quê? Quem treina e tem suas progressões de carga muito bem anotadas, faz a progressão de carga certinho, vai saber que para cada quilo no agachamento você consegue, em média, entre 1,2 a 1,7 quilos na elevação pélvica. E isso é científico, é documentado, tá? Isso não é da boca para fora, não é algo que eu vi. Isso é científico. Então, para cada quilo que você coloca na elevação pélvica, no agachamento, você consegue colocar entre 1,2 a 1,7 na elevação pélvica. Então, se você agacha com 100 quilos, você necessariamente tem que conseguir fazer a elevação pélvica com entre 120 a 170. Se isso não estiver acontecendo, seu glúteo está fraco e você deveria treinar mais isolados para que ele pudesse ficar forte, tá certo? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Tem vários quadros aqui, tem entrevista, a gente está inaugurando um quadro semana que vem que vai ser o Grande Debate, muito bom. Então se inscreve aqui no canal, curte, comenta, manda seus feedbacks e não deixa de assistir toda vez que a gente estiver por aqui, tá bom? Tamo junto!